A gente vai falar de qualidade de energia, distribuição de energia elétrica no país. Quer dizer, a qualidade da distribuição, a gente sabe, impacta a sociedade. Tem um estudo recentemente apresentado, uma tese, que apresenta conceitos, métodos e resultados para o aprimoramento da qualidade de energia no Brasil, inclusive com utilização de dados públicos. Então a gente vai entender um pouquinho o método, né, como é que isso foi feito e qual é a importância. A sociedade participa, por exemplo, desse processo em algum momento, né? A discussão do tema preço da energia elétrica tem sido feito, né, muito aqui no Brasil atualmente. E os nossos convidados, professor Carlos Frederico Meschini Almeida, do Departamento de Energia e Automação da Escola Politécnica da USP. Tudo bem, professor Carlos? Bom dia.
Bom dia, tudo bem.
Muito
prazer
obrigado.
Prazer estar aqui podendo contribuir com vocês.
Ótimo, professor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E participa também o Ivo Ordonha Cirilo, engenheiro, doutor pela Poli, autor da tese. Tudo bem, Ivo? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, tudo ótimo.
Muito obrigada pela participação de ambos. Eu vou começar, viu, Ivo, com o professor, para ele dar um início aqui à nossa discussão. Nós não somos especialistas, né, professor, no assunto, mas a gente sabe como impacta a questão da qualidade da distribuição e o preço da energia no país. Queria que o senhor desse uma introdução para a gente entender como é que está estruturado isso, como é que é feito e por que que é tão importante entender o impacto da qualidade no cálculo do preço, lá no final, para o consumidor.
Pois não, é um prazer falar sobre esse assunto, né? É um assunto já discutido há muitos anos, tá? Basicamente desde a verticalização do setor, a ANEEL, a agência reguladora do nosso país, ela vem tentando aprimorar uma metodologia que busca justamente definir o preço das tarifas de energia que nós pagamos, né? Uhum. De forma muito simplificada, a nossa tarifa ela é composta basicamente por uma parcela de energia, né, no qual ela vai remunerar as usinas de geração de energia. Isso corresponde mais ou menos a uns 50% do valor da nossa tarifa. Tem os tributos e encargos do nosso setor, né, que corresponde a mais ou menos uns 30%, e a parcela que vai remunerar efetivamente o serviço de distribuição das empresas encarregadas de entregar a energia até o consumidor final, né, que tem os postes nas ruas, os transformadores. Isso está em torno aí de uns 20% do valor da nossa tarifa. Uhum. E dentro dessa regulação, né, quando a gente fala de uma regulação, a gente tenta sintetizar uma competição, né? Então a ANEEL tem toda uma metodologia no qual ela faz uma competição fictícia entre as empresas, e dentro de um dos parâmetros, além de questões de preço, eficiência operacional, entra também aspecto da qualidade. Uhum. E isso pode impactar a receita da distribuidora, né, em até 2%, segundo a nossa regulação atual. Então, a gente está falando aí 2% de alguns milhões, né, muito dinheiro. Uhum. No que isso pode impactar.
Perfeito. Agora, Ivo, qual era o objetivo do estudo, desse levantamento, inclusive, como eu destaquei na abertura, feito com dados públicos, né? Qual era o objetivo? Quer dizer, entender como é que isso funciona, como é que esse cálculo é feito e se pode ou não haver uma mudança nesse método, né, de cálculo. Explica pra gente.
Explico. É importante para a maioria das pessoas entender o que, quando a gente fala de qualidade, o que seria. Muitos aspectos, mas o mais simples que todos conseguem ver é quando acaba a energia, quando a gente tem um pisca ou quando realmente a gente fica sem energia por algumas horas. Isso tem um custo para a sociedade, para quem trabalha em casa, para quem guarda coisas na geladeira, para quem precisa da energia para trabalhar. Então é tanto para as empresas quanto para as residências. Uhum. E minha tese, ela traz para a questão como considerar esse custo da sociedade, a opinião do consumidor e quanto ele está disposto a lidar com essa questão da energia elétrica, da qualidade. As empresas, elas são, elas trabalham de acordo com a regulação. E a regulação é feita pela ANEEL e por outros agentes, e com o objetivo de fazer o melhor possível para a sociedade. E nesse caso da qualidade, nos últimos anos, 20 anos, tem trabalhado bastante somente com o lado da distribuidora. Quanto que eles poderiam fazer ou não, qual seria o eficiente. Mas esse modelo já se passou. E hoje o que a gente quer é saber quanto para o consumidor impacta, uhum, a qualidade da energia, tanto na tarifa quanto no seu dia a dia. E o que eu faço na minha tese é pegar dados públicos de todas as redes de distribuição, são dados que já são utilizados hoje em outros processos da regulação, e trago isso para a realidade da qualidade. E mostro que é possível, sim, a gente mudar o sistema hoje, incluir o custo do consumidor, o nosso custo, né? Quanto está custando para a gente ficar sem energia. Uhum. Quem mora em São Paulo sabe um pouco do que a gente conversa quando fala sobre problemas de qualidade, quando falta energia ou quando tem problemas de pisca, uhum, que são normais, são objetivos, acontecem, mas a gente pode melhorar com uma regulação mais focada no consumidor.
Agora, dá para a gente pensar nessa qualidade quando você está falando do consumidor, a gente pode dizer pequeno consumidor, consumidor doméstico, olha o termo que vocês utilizam, e o grande consumidor ou fazer um cálculo que seja coletivo, como é que isso funciona? Ou tem que separar essas coisas?
Das duas maneiras. Uhum. Desculpa, professor Fred, pode...
Professor, não, que Fred vontade, quer explicar? Tanto faz.
Pode falar isso.
Ivo, pode explico, complementar.
Então, o último cálculo, até publicado pela ANEEL, ela trabalha das duas formas, né? Ela calcula para os clientes que são comerciais, industriais e também para os clientes residenciais. Hoje, a maior parte dos clientes, depende de cada estado, da federação, mas é por volta de 90% dos clientes são residenciais ou pequenos comércios, pequenas indústrias. Também tem alguns grandes clientes, muito grandes aí, que já consomem em altíssima tensão, em alta tensão, esses se preocupam menos com a qualidade, porque eles já têm uma qualidade boa. Mas aí 90% do país tem a qualidade da energia dada aí pela distribuição de energia. E é esse público, esse 90% entre o poder público, né, o Estado, a maioria das repartições públicas, as empresas, os comércios, as residências, são esses que também precisam ser ouvidos na hora de definir a qualidade.
Uhum, interessante. E o método que você... Quer dizer, já é possível criar um método, então, ou mudar o modelo? Quer dizer, existe um método para mudar esse modelo de cálculo? É isso um pouco que a tese propõe?
Isso. Eu consigo mostrar na tese, que o professor Fred aí me orientou, como que a gente consegue fazer uma transição do modelo atual, que usa dados que são consolidados, mas já são dados de maneira há muito tempo e não são muito modificados, para uma realidade onde que a parte econômica, o dinheiro, passa a ser importante, o dinheiro para o consumidor, né? E sim, é possível fazer, precisa de uma vontade aí política e da agência, do setor, mas já é possível fazer.
Uhum. E professor Fred, que impacto isso teria? Então, esse modelo está suficientemente maduro? Seria possível testá-lo? E que impacto isso direto? Porque o ouvinte está aqui entendendo como isso funciona, como é feito esse cálculo, que poderia ser modificado, aperfeiçoado, que é aprimorado, que é o que a tese coloca, né? Por isso nos chamou a atenção. Já estaria maduro esse modelo para testar? E que impacto teria, não é?
O ideal agora, justamente, seria a gente fazer testes com todos os dados que... Das empresas com um histórico que a ANEEL já detém, né? Então, a ANEEL, nesse aspecto, tem um trabalho muito bom. Ela já detém informações muito particulares de todas as distribuidoras do nosso país. A gente está falando aí de mais de 60 empresas. E seria interessante, agora, justamente, partir para um teste massivo, né? Usando dados de todas essas empresas, que seria um trabalho de fato muito grande, mas que não é um trabalho que tenha que ser ignorado. Por quê? Porque ele pode mexer no equilíbrio econômico financeiro das empresas, né? A gente está falando de alguns milhões aí que as empresas já pagam, né? Ou recebem em termos de benefícios quando elas excedem o padrão de qualidade, e alguns milhões também, a gente está falando, dependendo aí do tamanho da empresa, obviamente, uhum, né? Que claro, ela claro. Paga para o consumidor em termos de compensações, uhum. né? Então tem que ter muito cuidado. Hoje, na nossa conta de energia, o consumidor ele até recebe um pouco dessa compensação, no caso, digamos, de uma falha da empresa em cumprir com o padrão de qualidade, né? Uhum. Uma das críticas que a gente até faz é que hoje essa compensação ela ainda é muito pulverizada, se paga muitas compensações, né? Milhares, milhões de compensações ao longo do ano. E aí, quando a gente vai ver o impacto que isso tem na conta de energia, é muito pouco. Você vai receber lá em torno de 3, 4, 5 reais de compensação por uma interrupção ali que ele causou um transtorno de 8 horas, dependendo do caso, obviamente, né? Então, hoje a gente, até na tese do Ivo, a gente vê mais espaços para melhorar ainda mais essa regulação, né? Contribuir ainda mais com a nossa sociedade, mas justamente com a gente faz estudos que mostram que as contribuições podem trazer resultados positivos e diria assim que a tese em termos de inovação ela cumpre com o seu papel. Agora cabe efetivamente, como o Ivo bem colocou, uma vontade uhum. maior aí, né, para a gente fazer uma avaliação de aplicação já no setor como um todo, né?
Uhum, perfeito. E para concluir, Ivo, quer dizer, fica aquela dúvida. Num primeiro momento, quer dizer, precisa convencer as empresas prestadoras de serviço e para o consumidor, quer dizer, haveria num primeiro momento um aumento do valor, mas que isso compensaria no sentido de amadurecer esse cálculo, enfim, aumentaria, só para a gente concluir como é que fica do lado das empresas e do lado do consumidor.
Oxane, hoje a gente tem como cálculo, último cálculo feito até em 2015 e publicado pela ANEEL, que a falta da qualidade da energia no Brasil custa por volta de 13 bilhões por ano para a gente, para todo mundo, para a sociedade. Uhum. Então hoje a gente já está pagando indiretamente, quando falta energia, quando a gente não consegue trabalhar, ou perde as coisas na geladeira, ou não consegue ter o lazer adequado,
sim.
A gente já perde por volta de 13 bilhões.
Nossa.
Então, é um valor considerável. Melhorar a qualidade reduz essa perda. Uhum. Talvez tenha um pequeno impacto na tarifa. Mas para a gente poder saber melhor disso, precisa fazer esse cálculo para todas as empresas do Brasil e para ficar mais objetivo e saber exatamente quanto pode ser. Às vezes, pelo que a gente percebe, será alguns centavos a mais por mês. E aí vai ter um retorno para a sociedade como um todo, para todos nós. Muito grande. Uhum. Então, uma parte desses 13 bilhões a gente consegue deixar de perder.
Muito interessante o estudo aqui, a tese que a gente apresentou. Acho que dá para entender, não é, Provinte? Que isso pode ter um impacto. A gente pode melhorar o modelo, aperfeiçoar o modelo e oferecer, ampliar a qualidade da energia na distribuição desse serviço. Quer dizer, um aprimoramento da regulação do setor tão importante, tão fundamental para o funcionamento da economia, que tem impacto para você aí na sua casa, no seu trabalho, no seu home office, até o funcionamento de uma grande empresa ou de um comerciante, como nos explicou aqui os especialistas. Eu quero agradecer muitíssimo a participação do professor Carlos Frederico Almeida e também do Ivo Ordonha Cirino, especialistas da Escola Politécnica da USP. Obrigada, viu, professor?
Obrigado, uma satisfação. Conte com a gente.
Muito obrigada. Ivo, parabéns pelo trabalho e até de uma próxima oportunidade.
Obrigado.